Vamos ao episódio 9 do Chá de Trovão, de Tsukito Laika. Eu sou o Thunder e Tsukito Laika é o primeiro anime editado no Instagram. Achei incrível isso.
Eu sou o Igor e eu só consegui ficar imaginando um mamaco gritando: Tio Sam, socorro!
Que mandaram o mamaco pra lua. Ele foi pra lá. Olha só, ele falou que, mostrando a superioridade do mamaco em questão do cachorro e do vampiro. Então o mamaco é mais superior do que o cachorro, do que o vampiro.
Inclusive, exatamente.
Essa correlação de novo foi feita, né? De o cachorro é mais importante que vampiro, cara. Incrível.
Isso daí já não é nem uma pauta relevante no roteiro, né? Já foi tão explorado de maneira repetitiva que isso daí já virou parte da narrativa, né? Mas é importante a gente salientar que cada um tem o que merece, né? Você tem o Reino Unido tem o mamaco, a Rússia tem cachorro e vampiro, ou no caso cachorro que é relevante, vampiro é relevante. E a gente no Brasil, a gente não tem vampiro, mas a gente tem o Vampeta.
O Vampeta foi pro espaço, é isso?
Foi pro espaço.
Caralho, mano, foi sério?
Foi pro espaço, exatamente.
Ah, junto com a Playboy dele?
Inclusive, é, o Vampetaço Intercontinental passou pra Vampetaço no universo inteiro.
Caralho, mano, a nave espacial do Brasil estaria espalhando... revistas mais 18 do Vampeta pra toda a esfera do mundo.
Exatamente. Não é só, não pode ficar preso só o Twitter. Precisa expandir a palavra do Vampetaço.
Vampetaço, essa eu não conhecia. Essa de fato me pegou de surpresa. Ai, ai. Mas obviamente, já que estão mandando... inclusive, Tsukito Laika fazendo uma crítica. Esse episódio foi um episódio de muitas inclusões, né? Falando sobre mulheres no espaço, sobre macacos que são melhores, né? São mais evoluídos do que humanos. Foi incrível, cara. Porque aqui fala: ah, o Reino Unido mandou macaco? Não, vamos mandar ser humano. Porque ser humano é mais evoluído que macaco. Olha a crítica social foda. Assim como a outra lá, a Rosé, qual é o nome daquela indivíduo? Alguma coisa assim.
Aquela indivíduo? Depois do discurso que ela fez, o mínimo que você pode fazer é abrir um My Anime List, o INN e procurar o nome dela,
sabe? Então, eu estou fazendo isso nesse exato momento, mas sabe como é, né? Às vezes demora, você tenta achar aqui...
Não, você está completamente atrasado, porque eu tinha enrolado tempo suficiente para você fazer isso.
É a Rosa, isso.
E, obviamente, imersão audiovisual traçando paralelo com a Rosa do episódio anterior. Não daqui, o episódio anterior que a gente viu foi o episódio Tech Top.
Puta que pariu.
A Rosa pelo F.
É verdade.
Aqui F Rosa. Porque depois que ela foi salva pelo boy... ela literalmente perdeu toda a mentalidade dela, toda a filosofia dela e se tornou literalmente mais um waifu.
Não, mas isso daí é uma progressão incrível, cara. Porque já que você citou o proibido, o Pathetic Op, olha aqui. Eles falaram: olha como um personagem evoluiu em 9 episódios. Essa daqui evoluiu em metade do episódio. Onde ela criou uma reflexão até dos atos anteriores ao dela, né, a esse episódio. Falou: caralho, né? Fui babaca contigo, né, Levi? Fui babaca com a outra garota que nem sabia que tinha nome, né? Garota não, vampira. Porque o fato de esquecerem que o fato dela ser garota é a importância. Porque você não vai fazer representatividade aqui falando da vampira, você vai fazer representatividade falando da Rosa, né? Então aí Tsukito Laika brilha em fazer isso daí. Aí ele faz os paralelos devidos pra, obviamente, estabelecer o triângulo amoroso, porque desde o primeiro episódio, desde o começo desse episódio, ela está dando indiretinhas diretas ao Levi, dizendo que a língua dele é de mel. E, assim, se você fala que a pessoa tem uma língua de mel, irmão, no mínimo você já enfiou a língua ali pra saber. E aí a gente já tá começando a estabelecer aí coisas em foreshadowing de um triângulo amoroso, cara. Então, será que Levi tá pulando a cerca? Ele tá usando DMT na cerca e, viu, indo usar o Colossal em outro lugar? Não sei.
Mas aí, Thunder, você também não se ajuda, né?
Não me ajuda.
Porque aí sua análise é amplamente superficial perante a própria montagem de cena.
Uhum.
Se você for pegar na montagem de cena, ela é tão bem descrita e tão bem construída visualmente que você tem literalmente um triângulo desenhado na montagem de cena. É um triângulo obtuso? Sim, mas é um triângulo. Que tem dois sentados na cadeirinha do A Praça é Nossa e ela passando atrás formando literalmente um triângulo. Olha a montagem visual desenhando isso pra você. Só você pegar pelo senso de profundidade que tá se desenhando literalmente um triângulo naquela situação. E eu acho interessante que a cientista Nia, ela está num ponto fora como se fosse um elemento externo ao triângulo. Ela tá literalmente na tangente. Olha, olha o desenho como ele segmenta e fomenta a perspectiva que você pode pegar pela própria construção, pelo próprio texto, mas principalmente a montagem visual que agrega e cria essa perspectiva em primeiro plano de maneira fantástica. É aquela coisa, só não vê quem não quer, porque tá lá.
Não, é fantástico, cara. Realmente o storyboard ele foi além. A gente fala aí de storyboards que criam elementos visuais para compor significados em cena e, cara, eu nunca vi um storyboard criar literalmente um triângulo na composição de cena. O máximo que eu cheguei nisso, que também acho extremamente genial que foi feito, é a abertura de Kanojo Mokanojo, que é literalmente triângulos. É um, assim, é um suprassumo da genialidade de você formar triângulos amorosos. Mas eu acho que lá não funciona bem, porque não é um triângulo, é um trissal. É trissal, não sei se é isso que falam, eu não sou essas pessoas moderninhas. Hã?
Pentagrama.
Não, virou um pentagrama depois, começou com duas, depois foi agregando. Aí, tipo, teve uma ali que ficou só na parte de fora de casa e a outra que, de repente, plot twists, ela também tá ali. Ela também tá. Tem quatro pra um, mas, enfim, é o quadrisal, não sei como funciona isso. Mas lá, o estabelecido da primeira temporada é que é um triângulo, triângulo da abertura. Aqui, Kitsuki to Laika, não, ele cria um triângulo literal na nossa face, cara. E, realmente, se você parar pra pensar, diz muito sobre a história, porque procede, né, o que antecede a isso é a garota falando não, porque agora não é só o sua língua é de mel, seu coração é de mel. Então ela não tá mais conectada a ele através da carne, tá através do sentimento, fazendo a conexão do triângulo ser muito mais forte, porque não é só carne, não é só o quanto ele é gostoso, o quanto ele é doce, é o quanto ele também é sentimentos, né, que também corrobora muito com uma mensagem mais ácida da própria Irinha, dizendo que qualquer... Eu tô tentando achar, lembrar do contexto que ela falou que vai chupar ele até ele virar uma múmia. Eu não lembro qual momento foi. Eu tô tentando procurar aqui, gente. Desculpa. Eu realmente não me lembro quando foi esse momento que ela falou isso. Mas...
eu acho que foi bem antes, porque foi um momento de ameaça na floresta, quando ela é depreciada pelo cachorro e é colocada no devido lugar, né?
É isso aí. Ela fala diretamente pra ele. Então... você tem toda a conexão de uma chupando ele e sentindo o gosto de mel e a outra literalmente chupando de uma forma agressiva, fazendo ele se tornar uma múmia. E aí quando você correlaciona todos esses passos até chegar no literal triângulo amoroso na cena, cara, é fantástico. É de uma concepção assim... amarrar questões de personagens e construindo uma personagem para esse episódio, fazendo ela evoluir, fazendo a Rosa ter, saindo, quebrando as suas amarras de estereótipo e se tornando uma personagem que pensa, que reflete, que raciocina, que critica, que entende, que evolui, para de fato fazer esses três personagens terem uma importância gigantesca e muito relevante para a própria estrutura de Tsukito Laika, que inclusive entendeu e transmitiu essa quebra de paradigmas de uma forma muito... sutil e utilizando certos recursos visuais para fazer expressões muito caricatas, para trazer o elemento de volta à comédia romântica, para fazer uma amarração temática desse episódio utilizando esses elementos que antes não eram tão fortes na obra, eram momentos aqui e ali, mas não, esse episódio, quase a estrutura inteira dele de correlação de personagem foi assim, né, do triângulo amoroso. Então, ele sabendo conduzir perfeitamente essa mudança de tom, essa mudança de tato em fazer construção de cena para fazer a amarração de uma nova ótica que a história quer trazer, porque agora a Irine A, ela vai sair, ela vai se mudar, ela vai virar designer, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí, meio que vai ser a despedida no próximo episódio. Então, a gente precisa, de fato, fomentar esse âmbito, esse aspecto mais amoroso, mais correlação de personagens e sentimentos. Cara, que episódio maravilhoso. É um episódio, assim, com um tato sentimental qual obra conseguiu criar uma amarração tão sentimental quanto essa? Talvez 50 Tons de Cinza, que é uma obra muito sentimental. Eu não sei se eu lembro de um exemplo melhor por enquanto.
Então, melhor não, moço. Eu lembro de um pior. Que aí eu acho que dá pra traçar um paralelo legal, né? Porque apesar de não ter a trilha do metrô nem do trem, a gente tem uma perspectiva diferente, que é a trilha que elas fazem literalmente para se encontrar, né? Então tem um paralelo muito claro aí com 5 centímetros por segundo, né? Porque a forma como é trabalhado em primeiro plano, principalmente a montagem, a abordagem, é claramente trabalhando-se questão de nuances entre humanos e vampiros, só que aqui a gente transcende mais dentro da perspectiva que não é só a questão de humanos, como é em 5 centímetros por segundo, que acaba sendo até muito superficial, né? Aqui a gente também tem a questão dos vampiros, e essa correlação entre eles é bem estipulada por meio de um relacionamento. Então, a forma como é apresentado isso, a própria montagem de cena, a maneira como os personagens se distanciam, acho muito interessante a brincadeira dos 5 centímetros por segundo para brincar com aquela ideia de distância, né? Só que a forma como o Shinkai trabalha tá, assim, anos-luz atrás do que o próprio Tsuki Tolaka faz, porque ele traz essa mensagem que, entre aspas, é uma metáfora que é estabelecida, aqui ele traz para a própria construção de cena em primeiro plano. Então você vê ela fazendo uma trilha, e ela fazendo a trilha, a distância é tão irrelevante perante o contexto e o sentimento deles, que ela se torna ilusória, a ponto de ela sair numa caminhada, numa trilha, e ela literalmente encontrar ele. Ah, mas eles estavam completamente separados, a ponto de ter dias e dias para encontrar ela, dessa distância entre eles. Não importa, a distância é irrelevante perante o sentimento. Então, a brincadeira dos 5 centímetros por segundo, a brincadeira da distância do tempo e espaço, Tsuki Tolaika pega essa metáfora e joga para primeiro plano. Então ela tá em outro lugar, completamente diferente, completamente distante. Ela começa a caminhar e encontra ele no meio do caminho. Então, esse tipo de aspecto que é colocado é aquela coisa. Metáforas têm o seu valor, mas quando você consegue transmitir a metáfora para a montagem de cena e para construir esse tipo de cena que tem um teor emocional muito forte por conta dessa estrutura e desses elementos, agrega de maneira, assim, fantástica na narrativa. E faz com que a própria ideia que a gente comentou com relação ao triângulo amoroso e a representação dele em primeiro plano também vale para a questão da distância, que é representado não em primeiro plano por conta da forma como é estruturado e por meio dessa metáfora que não fica só na questão do texto, na questão da alusão que é colocado, mas aí fica intrínseco no próprio texto de maneira visual também.
É até interessante como Tsuki Tolaika, ele testa muito mais as conexões interpessoais, porque não é que nem Oregairu, que deixa na cara quem vai ficar com quem. É muito óbvio, é muito pouco, muito linear. Aqui não, aqui, cara, ele chega ao ponto do objeto de conexão deles, e que foi um objeto muito representativo para o casal Levi e Irinha se formar, que é a água com gás. E agora ele está simbolizando essa união desse terceiro elemento, que é a rosa, que acabou entrando como um potencial amoroso, quebrando, né, indo além de já ter experimentado o gosto de mel do Levi, também tomando a água com gás, e a própria Irinha se negando a ir tomar essa bebida, porque naquele momento ela se sentia profanada por uma situação que ela viu, né, do homem dela, do Levi, o grande Levi, estando com aquela piranha aos olhos dela, né? Então, já que ela, inclusive, é uma vampira, ela pode, né, subjugar um humano a um animal e chamar ela de piranha fantástica. Ou uma cachorra, sei lá o que. Não, cachorro não. Cachorro é superior aos humanos. E o world building de Tsukitolai que explica que ela não pode fazer isso. Então talvez piranha seja menor do que vampiro, que é menor do que cachorro. Então faz sentido.
Importante respeitar os paralelos, né? Assim como a vaca é vista como é vista na Índia, o cachorro tem o direito de ser visto como é visto na Rússia.
Exatamente. Então ela ser colocada como uma cadela ou algo assim, não. Seria um...
Elogio.
É um elogio, exatamente. Então, não, piranha talvez seja um adjetivo correto a ela. Mas toda essa correlação, né, usando o simbolismo da água com gás para fazer tudo isso, que inclusive a água com gás ela já é utilizada em primeiro plano de tantas formas possíveis e imagináveis, e dessa vez com um âmbito emocional, dando uma situação que coloca em xeque se de fato o Levi vai ficar com a Irina. Talvez mostrando que Tsukitolaika não seja um roteiro óbvio que vai fazer o casalzinho principal que está em todas as imagens promocionais de fato se tornar efetivo. Talvez ele queira ir além e fazer uma personagem que está sendo introduzida agora e com uma profundidade de construção incrível ser de fato o potencial romântico dele e ser talvez, quem sabe, a personagem que ele fique no final, criando assim o ship, fomentando toda uma perspectiva de uma comunidade tão assídua por romances como os otakus a ver essa possibilidade como real e não apenas algo bobo e unilateral e previsível como certas obras, né? Assim como, por exemplo, Naruto. Naruto fez algo assim que saiu completamente das nossas perspectivas. O natural seria Naruto ficar com a Sakura, mas não, ele ficou com a Hinata. Olha que incrível. Alguns dizem que o natural seria com o Sasuke, mas eu acho que já é sair um pouco da nossa rota aqui de análise.
Não, e de fato, eu acho importante a gente também ter esse tipo de construção, porque é aquela coisa, quando você estrutura uma narrativa que tem um contexto de guerra, intrinsecamente vem o contexto do romance, e intrinsecamente vem o contexto do triângulo amoroso, e eu fico extremamente indignado, acho que é a palavra correta, porque existe uma certa hipocrisia, que não é tão certa assim, eu acho que é uma certeza, e é que é estabelecido pela própria ideia quando a gente fomenta esse tipo de perspectiva, de que um lado é aceito e o outro não. E aqui eu vou fazer uma comparação, uma correlação, que eu acho muito importante fazer, e que inclusive vai ser a única parte não sarcástica, porque esse é o objetivo, que é com relação a Tsukitolaika tem um contexto de guerra, você tem estabelecido personagens de primeiro plano, e nesse personagem de primeiro plano você tem uma relação amorosa e tem um triângulo amoroso. Quando eu coloco isso e falo que é um anime, a pessoa fala, não, que estupidez é essa? Não é uma coisa de uma obra de guerra? E a pessoa que fala isso é a mesma pessoa que vai e assiste a porra do filme do Pearl Harbor e fala, coisa linda, fantástica. Sendo que Pearl Harbor faz exatamente a mesma coisa. Coloca três personagens de primeiro plano, dois caras sabem voar, eu quero ficar com a garota que o outro cara quer. Aí, eu vou morrer e agora eu vou ficar com a tua garota. Gente, Pearl Harbor nada mais é que uma referência direta a Sword Art Online. O protagonista nada mais é que o Yujo. Ele vai lá, morre e encontra o Kirito Kainice. É isso. Então, Pearl Harbor, Tsukitolaika e Sword Art Online e Alicization não estão muito longe, não. Eles estão muito perto. E os paralelos estão traçados. Então, inclusive, filme, se eu não me engano, que ganhou Oscar. Se não ganhou Oscar, ganhou prêmio. Esse é o roteiro do filme que ganhou prêmio. Então, olha como é interessante aí, pessoal que demonifica tanto anime. E quando você vai pegar narrativas cinematográficas que são consagradas, você vai ver a estrutura narrativa e vai ver o roteiro preto no branco, sem contar a atuação, porque a atuação tem um ponto muito relevante, né? Mas sem contar a atuação, contar o roteiro preto no branco, você vai ver que a estupidez está lá inerente. A estupidez é inerente. Se a gente Tsukitolaika, seja o Sword Art Online, ou seja no consagrado Pearl Harbor.
Ah, não, mas peraí. Se é pra falar de atuação, acho justo também a gente trazer um outro ponto aqui. Porque se a Arcane fomentou a discussão sobre a interpretação funcional dos personagens em tentar estabelecer de uma forma visual aqueles personagens e as reações que eles têm como se fosse uma atuação, coisa que a Arcane não conseguiu fazer, aqui em Tsukitolaika a gente consegue ver visivelmente incrivelmente, é um elogio que estamos dando a vastos episódios. Como esses personagens são verossímeis. Como esses personagens colocam, sei lá, atores muito consagrados como o... aquele cara lá, o Adam Sandler, que é um dos atores mais multifacetados que temos em toda a história do cinema, coloca no chinelo. Porque, inclusive, esse episódio, voltando à ideia que eu tinha amarrado no começo, sobre como ele brinca com o character design dos personagens morfando e fazendo piadas e... contorcendo seus traços para espremer o máximo de sentimentos. E, inclusive, o próprio Metaforando poderia pegar Tsukito Like e fazer uma análise profunda de cada momento e trazer, esmiuçar cada sentimento que eles estão trazendo aqui, que é muito verossímil. Já que, né, de novo, a Arcane trouxe esse ponto e não fez bem, Tsukito Like tá trazendo esse ponto e dando exemplo.
É, mas eu acho que ele não vai conseguir. Porque não é só caracterização facial, você ainda tem a temática e a forma como ele alinha esses elementos no próprio texto. Então, quando ela fala que ela faz alusão que ele tem uma língua de mel, e eu tenho que me segurar muito pra fazer uma piada, porque tem um certo fã que eu adoro, que tem... é um roteiro diferente, mas é... qual é a língua? Com relação à língua de mel, a gente vai lá, tem uma construção de cena posterior, que ele mostra a língua pra irinear, que é justamente pra fomentar o quão doce de pessoa ele é. Então ele utiliza o elemento que, entre aspas, seria o elogio pra aproximar esses personagens dentro da construção romântica entre eles, ele utiliza esse elemento pra dialogar com a Irinha para evidenciar que o sentimento é com ela. Então, se eu tenho uma língua de mel, eu tenho uma língua doce, eu vou apresentar esse elemento não para aquela garota que falou que eu tenho, mas sim para a garota que eu gosto. Mas é aquela coisa, a personagem que está em contraplano com ele não tem essa perspectiva e não sabe disso. Então, é aquela coisa, é um tipo de cantada que é utilizado dentro de Tsukito Like. E dentro de um contexto animístico, é fantástico. É fantástico. Também trabalhando o próprio contexto, principalmente de filme de guerra norte-americano, qual que é o gatilho que eles utilizam pra fazer essa cantada? Cara, a piscadinha. Você vê no filme do Pearl Harbor, você vê no próprio filme, tem outros filmes também de guerra que também trabalham com essa perspectiva, que é a piscadinha. Algo tão estúpido, tão bobo. Aqui não, aqui é a linguinha. Olha como já evoluiu com a perspectiva diferente, não tem erro. A piscadinha você pode, não vi, deixei passar. A linguinha não tem como deixar passar. Então, Tsukito Like, ele agrega, ele escalona dentro dessa perspectiva que não tem erro. E é importante utilizar o recurso da linguinha, porque o próprio chat tem conhecimento prévio disso, que com relação à linguinha a gente tem uma obra fantástica que é Chimoneta, onde a língua é um recurso muito bem utilizado. E a língua doce para o contexto de Chimoneta é muito importante, né? É muito importante, principalmente o contexto da água, mas é outra situação. Mas é importante também esse tipo de recurso porque dá esse tom. Então quando você tem a língua de mel, você consegue conectar e utilizar isso como elemento primeiro plano para fazer esse tipo de cantada.
E tem um outro contexto, tem um contexto inclusive do próprio cenário, do próprio ambiente. Vocês já lamberam algo muito gelado? Tem uma possibilidade de você prender a sua língua. Por exemplo, se você estiver colocando ela num cano. Se tiver um gelo em grau negativo de ambiente, usar a língua pode ser algo perigoso. Então, olha quão risco eles se colocam para fazer essa metáfora, para fazer essa conexão, para dar essa indireta, para criar esse elemento da língua. A língua aqui é muito, de fato, importante, cara. Pô, bem, bem salientado.
Também para fomentar o próprio contraste, né?
Sim.
Porque se o Reino Unido e os norte-americanos usam a piscadinha, a gente não pode se utilizar do mesmo recurso. O que a gente faz? A língua.
Exato. Tanto que foi o camarada-chefe até questionou esse aspecto. Falou, como assim eles estão comendo hambúrguer comemorando deles terem mandado um macaco? A gente mandou uma vampira e comemos hambúrguer na frente deles. E aí eles estão repetindo o mesmo processo e achando que eles são maioral? Porra nenhuma, né? Então, de novo, fomentando essa guerra extremamente densa, extremamente complexa, que, obviamente, está apenas no ambiente, no campo campo das ideias e uma disputa tecnológica, porque se fosse em âmbito armado, seria extremamente danoso, extremamente visceral uma guerra entre dois países que, se bem que aqui a União Soviética, pela toda a concepção de armamento e poderio militar e estrutura militar, talvez não seria uma guerra tão difícil para eles. Mas, obviamente, eles querem manter a humanidade e a integridade da própria, dos próprios povos em não estourar essa guerra. Então, também, eles estão pensando nos inimigos dele, que são muito menores, e eles não querem criar aí uma chacina em cima disso. Justo, justo.
É, e já que a gente traçou o paralelo com relação à situação romântica, vamos também traçar um paralelo com relação à guerra em si, né? Uhum. Porque aqui você tem principalmente nesse episódio, você tem a ideia do treinamento, aí dentro do treinamento, um dos indivíduos, no caso, não consegue acionar o paraquedas. E dentro daquela situação, você tem um senso de perigo, onde ela não consegue acionar o paraquedas, o protagonista vai lá, consegue tomar ação, consegue tomar a rédea da situação, ajuda ela e acaba se lascando por conta disso e ficando 3 dias fora e ganhando uma folguinha, que eu acho muito importante, eu acho que até o mérito dele, já que ele fez tudo aquilo, fez ação heróica, ele tem que ganhar algo com relação a isso. Uhum. Eu acho muito relevante isso, porque aqui estabelece uma relação de causa e consequência. Ele foi lá, ajudou ela, beleza, a consequência disso é que ele também se feriu por conta desse processo. Uhum. E aí, já citando o Proibido novamente, o próprio Pearl Harbor, a gente tem uma cena em que o avião é destruído, explodido, o cara cai no alto mar, transição de cena, ele volta pra ver a garota com outro cara, que é amigo dele. Então é aquela coisa, se você quer fazer uma narrativa, respeita a relação de causa e consequência. Aqui você viu que foi respeitado. Ele foi lá, tentou ajudar, se lascou durante o processo, conseguiu salvar ela. O próprio obra consagrada Pearl Harbor faz o processo inverso. Vai lá, ele literalmente explode o avião dele, cai, e ele tá vivo e volta com um belo de um recurso de roteiro. Então, esse tipo de paralelo eu acho interessante, principalmente pra colocar na perspectiva de que, pô, Tsuki no Laika, ele tem muitos momentos que são interessantes, ele tem muitos momentos importantes como narrativa pela própria mensagem, mas ainda tem um aspecto que acho que é o mais agravante de todos, é a forma como ele utiliza esse tipo de recurso. E quando a gente faz essa comparação de mídias, tanto a animação quanto cinematográficas, você faz essa comparação, esse tipo de elemento ressalta os olhos. Então, independente da mídia, a gente precisa ter esse respeito com relação ao roteiro. E eu acho importante salientar o quão o Tsuki no Laika é muito melhor, assim, fantasticamente maior e melhor que Pearl Harbor, que é uma obra, assim, super, super, super overrated.
Uhum, uhum. Assim como o Gate também estabelece um grau de construção de power level, onde os personagens em questão eles sempre serão testados de forma que engrandeça o grau de perigo da obra e o quais serão as consequências do erro ou da falha. E aqui você tem isso, você tem o Levi sendo testado a todo momento também. Só que como a gente já estabeleceu que ele tem poderes de vampiro e ele já está mostrando que a sua superioridade física e mental, sendo que até a própria Rosa diz isso daí, não precisava, um diálogo meio expositivo, mas enfim, isso daí é mais sobre a personagem do que sobre o roteiro, então é aceitável. Aqui mostra que ele consegue sobreviver de fato a uma queda onde o paraquedas não consegue abrir direito e ele utiliza todas as suas habilidades de utilização de DMT, assim como em Shingeki, fazendo mais uma assim, mais um paralelo a uma obra que conecta e facilita a absorção de Tsuki no Laika e fazendo ele conseguir sobreviver no meio da floresta. Então, mais uma vez, eles utilizando um grau de causa-consequência, criando power level num desafio que condiz ao personagem e testando até onde ele pode ir. Isso é muito interessante, porque por mais que possa ser mais difícil Tsuki no Laika querer matar o próprio Levi, porque já é um grau de conflito muito grande, né? Você tem que criar um problema muito maior do que apenas uma queda mal feita no meio de uma floresta para você matar esse personagem, mas eles tentam e fazem uma progressão natural desses elementos, desses conflitos que ele vai vivendo, que ele vai aprendendo e você vai evoluindo junto com ele e entendendo a progressão narrativa do power level aqui e não tornando algo bobo, algo que você não consegue palpar e apenas um grande deus ex machina falando que o personagem é poderoso e foda-se. Como algumas obras aí fazem, como One Punch Man, por exemplo, é meio, ah, e ele é forte, foda-se. Que não, tem todo um respaldo porque ele consegue sobreviver a essas situações.
É importante também o significado, o valor que eles dão pra palavra na cama, né? Que é o famoso camarada.
Uhum.
Que é muito importante também pra narrativa, pela própria ideia da concepção daquela sociedade, onde a gente realmente tem uma ideia de um auxiliar o outro. Então, a ideia é como eles conseguem juntos avançar e um tem empatia pelo outro a ponto de auxiliar, a arriscar a própria vida para ajudar quem está ao seu lado. Então, o próprio conceito do na cama, do camarada, é muito importante, muito relevante para a obra. E é ressaltado a todo momento, seja para a forma como os diálogos fluem, seja pelos conceitos que são abordados entre eles, o senso de profundidade desses diálogos, que é aquela coisa, numa relação superficial, que é forçada, mas é realmente eles tentando criar um vínculo e transpassando as barreiras, que são as diferenças entre as personalidades deles.
Uhum, uhum. E culminando até na própria evolução da Rosa nesse episódio, trazendo em âmbito emocional e tendo toda essa construção de personagem, amarrando com a temática do episódio, foi de fato mais um episódio incrível de Tsukitolaika, mudando muitos paradigmas, construindo visualmente novas metáforas e dando significado até a ideia do triângulo. Cara, a ideia do triângulo eu tô achando incrível até agora, eu tô embasbacado com esse recurso, cara, que fenomenal, cara, que obra à frente do tempo. E bem, mais alguma coisa? Ah, eu acho que a única coisa que eu queria trazer aqui é como a Anya, ela tem um tato incrível de criar um outro conflito para a história, para trazer de volta a Irinia para dentro do roteiro, porque se tivesse seguindo a narrativa só pelo âmbito da Rosa, pô, já tinha feito, já estava estabelecido. E aí eles vão fazendo toda a construção para trazer de fato um excelente cliffhanger, usando toda a tecnologia do Instagram para fazer filtros e criar um momento assim fotográfico para a história, trazendo até para um âmbito fora de quem já está acostumado, porque, por exemplo, o Otaku não usa muito Instagram, né? O Otaku já não gosta muito disso. Aí eles estão trazendo as possibilidades dessa tecnologia aqui em Tsukitolaika. E eles criam toda um filtro aqui de finalização para criar essa identidade. Você fala, caraca, e aí, como que funciona? E eles mostram aqui toda a capacidade de uma plataforma que, olha o pulo do gato, foi imitada. Rapaz, você pega aqui, não, o Instagram não fez esse filtro. Ele foi roubado. Esse filtro não é do Instagram. Ele tá trazendo aí uma contextualização histórica pra dizer que esse filtro foi feito na União Soviética. Olha mais uma retratação histórica que Tsukitolaika tá fazendo.
É, e aí eu acho importante, porque aí salienta aquele aspecto do romance que é estabelecido, né?
Uhum.
Porque aí também tem uma questão, uma noção de perspectiva, porque a ideia de você ter o coração de mel é justamente para você fomentar e dar o tom de que ele é um cara romântico, de que ele é um cara diferente da perspectiva geral do que a gente tem aí, principalmente no Brasil, né?
Uhum.
É, a escolha do órgão que vai ser o elemento do mel já segmenta muito do que é proposto. Então, a língua, a questão do beijo. O coração, a questão do amor. É outra coisa. Então, mas aí é diferenciação. É importante salientar as diferentes perspectivas, diferentes culturas que são inerentes a esse tipo de escolha e esse tipo de construção. Então, eu acho muito importante salientarem justamente esses dois aspectos, que é o que mais fomenta a construção do romance aqui em primeiro plano. E eu acho muito interessante a maneira como eles utilizam esses filtros, que dão o tom de empatia e principalmente do tom do romance, porque esses filtros são os filtros 90% das vezes utilizados quando você quer fazer um episódio que vai colocar, por exemplo, questão de dois personagens de romance, ou o próprio Dia dos Namorados. O anime faz Dia dos Namorados, tem esse filtro. O Instagram tem Dia dos Namorados, é exatamente esse filtro. Então é um filtro que ele é representativo com base no que é proposto. Então eu acho muito importante e tem muito valor você salientar e utilizar esses tipos de filtros em primeiro plano, porque você vê o filtro, você já entende o contexto. Então é muito importante o uso do filtro, principalmente dentro de Tsukitolaika, que quer tanto abranger um processo de globalização, e não existe nada mais globalizado do que o Instagram. fora, que seja Brasil, Estados Unidos, Japão, todo mundo utiliza. Então é muito importante ele utilizar esse tipo de recurso, principalmente do Instagram, que é uma plataforma global.
Uhum. Inclusive, muito inteligente a inserção desse filtro, porque, novamente, ele se utiliza do ambiente para fazer isso. Você tem uma fonte, tá frio, gotículas de água cristalizam no ar e criam brilho, refletindo a luz do sol. Ele vê isso daí, ele entende essa situação, ele cria esse filtro, maximizando esses reflexos, e aí ele vai construindo essa fotografia, esse filtro, para conceber do cenário à foto, né? Do cenário à tela. É incrível, tipo, de novo, cara, eu não sei quem foi o storyboard desse episódio, mas o cara, assim, trabalhou demais, trabalhou muito, e concebendo novamente uma forma gradativa de construção de cena, onde elementos visuais fazem sentido a todo o contexto e a inserção de elementos que agregam não só ao visual pelo impacto da cena, mas narrativamente também. O cara é um gênio.
De fato, um gênio, e eu acho importante a gente ter esse tipo de trabalho em obras como Tsuki Tolaika, pra gente também ter esse tipo de detalhamento e esse tipo de valor dentro da narrativa, né?
Uhum, sim, sim. Porque tudo é detalhe, né? Tudo é detalhe. Você não perde nada. E é legal como ele consegue ir moldando, né? Esses elementos através das cenas que ele vai utilizando. Mostrando esses cristais de gelo no chão, no cenário, e aí compondo e crescendo a cena até fazer a cena do cliffhanger da Irinia com o filtro de Instagram. Foi fantástico, cara.
E já se adiantando nesse ponto, eu acho muito importante, muito interessante, que tem uma outra obra que me vem à mente que ela faz exatamente a mesma coisa e tem um valor na montagem de cena fantástico. Que é o próprio Dr. Stone no episódio do Ácido Sulfúrico, né? Que ele faz toda uma construção de ambiente que fomenta justamente a perspectiva e segmenta para você entender o que é aquele elemento que está em primeiro plano. Então tem toda uma construção de ambiente que estrutura para quando você vê realmente aquele elemento em primeiro plano, ele tem um valor, ele tem um motivo do porquê ele está ali e a justificativa. Pelo próprio layout de ambiente que também segmenta e fomenta esse tipo de situação. Então aquela coisa, o ambiente vai construindo e segmentando o elemento principal que vai aparecer em primeiro plano, utilizando de elementos naturais. No caso lá, era a questão da névoa. Aqui é a questão das chuvas.
Exato.
No caso das gotas e da chuva, né?
Não é da chuva, é do chafariz. É o chafariz que tá fazendo. É fantástico, cara, fantástico. Mais um episódio excepcional. Mais alguma coisa pra gente comentar?
Não, acho que é isso. Mais um episódio fantástico do Tolaika concorrendo aos melhores do ano. Ah,